Marcelo, a gente fica se perguntando, né? Qual o lado que está pior, o do mercado de importação ou exportação? Porque a crise que a gente está percebendo e vendo por todos os lados, está difícil até mesmo de tirar um aí, né?
Na verdade, as cadeias de suprimento globais, quer dizer, tanto nas exportações e importações, estão sendo afetadas. Mas eu tenho repensado e analisado que tem um fator que minimiza um pouco esse grande prejuízo. Hoje nós temos tecnologia. Se fosse há 30 anos atrás, os estragos iam ser muito maiores. Hoje existe trabalho remoto, trabalho à distância. As empresas, os nossos associados, as empresas importadoras e exportadoras, tem muita gente trabalhando de casa, acessando o servidor de casa também. Ontem eu tive uma conferência internacional com fornecedores da Noruega, com clientes de São Paulo, e isso seria totalmente impossível, impensável, se a gente falasse na década de 90, do século passado, essa coisa toda. E também os portos também estão muito automatizados. Máquinas e equipamentos, o ser humano ainda faz falta, tanto no porto, no aeroporto, nas empresas, mas hoje já existe um trabalho bastante mecanizado que possibilita que muito trabalho, carga e descarga, ainda seja feito. Agora, com bloqueio dos portos, dos aeroportos, como está acontecendo na Europa agora, que é passagem de mercadoria, nós vamos continuar sofrendo impacto, tanto na importação como na exportação.
Eu ouvi hoje pela manhã e li também alguns textos falando de uma retomada lenta ainda, obviamente, mas de uma retomada dos negócios da produção na China. O senhor tem alguma informação a respeito disso?
Tenho sim, porque eu tenho acompanhado, assim, com jornais e periódicos internacionais, e a informação que eu tenho é que ontem, de ontem para hoje, foi o primeiro dia que não teve, surgiu nenhum caso novo na China. É lógico que, como é um país de um regime muito ditatorial, digamos assim, não funciona como uma democracia como a gente vive aqui no Ocidente, as informações também a gente tem que fazer um filtro para saber até que ponto elas são possíveis de ter a confiança. Mas, por outro lado, se for verdade, e que estão falando também que as lojas do Starbucks na China que estavam fechadas estão voltando a funcionar aos poucos, e que as áreas de produção da indústria, que são eles que fornecem insumos, produtos de consumo. A Apple depende de material da China, depende de material de Taiwan. Quer dizer, as economias estão muito interligadas e o grande fornecedor global é a China. E as informações que a gente tem, que como você mesmo colocou muito bem, Cacá, pouco a pouco está voltando a atividade, mas a gente tem que ter cautela, porque parece que o centro do problema estaria fugindo da Ásia para a Europa agora. Nós estamos vendo, tem falado com as pessoas na Itália, na França, na Espanha, então, fechando as fronteiras, terminando, não deixando voos, chegada de pessoas e movimentações. Então, ainda está muito cedo para a gente, vamos dizer assim, levantar uma bandeira branca que a guerra acabou. Não. Principalmente no Brasil agora, a gente tem que tomar muito cuidado, mas os portos, o TVV está funcionando, o login está funcionando. Então, de uma maneira não 100%, mas a coisa está acontecendo e muito lentamente. O Brasil tem que ficar muito vigilante, nós empresários e cidadãos principalmente, para os próximos 20 ou 30 dias aqui no Brasil, para não deixar que aconteça aqui o que aconteceu na Ásia e depois na Itália, que chocou o mundo, né?
Eu ia perguntar para o senhor das áreas todas que nós temos, dos setores todos. Não, mas antes disso, uma questão que naturalmente antecede. Há uma queda, lógico, na movimentação dos nossos portos. Dá para o senhor mensurar em relação ao comércio quanto tem sido essa queda e a tendência? Sei que é difícil traçar cenários aí para o futuro, mas com qual cenário que vocês estão trabalhando?
Bom, essa é uma pergunta muito importante e muito boa, e a gente tem discutido aqui entre os associados, empresários. O que acontece é o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: com essa crise toda, o preço das principais commodities no mundo, o preço caiu. Tá? O petróleo caiu por causa da briga que a gente tem acompanhado entre a Rússia e a Arábia Saudita. Mas outras commodities caíram, principalmente porque o grande comprador de muitos produtos do mundo, principalmente o que a gente exporta aqui, minério de ferro, é a China. E as indústrias siderúrgicas chinesas, toda a indústria automobilística, por exemplo, da Europa, Mercedes, Audi e tudo mais, reduziu sua produção porque não tem componente da China. Então, essa queda nos preços, vamos dizer, das principais commodities, Brasil é um exportador de commodities, nem que seja que a gente chame de commodities, se é um produto industrializado, semi-acabado, o preço caindo, mesmo que a gente tivesse o mesmo volume de exportação, a nossa receita em dólar seria menor, porque o preço caiu. Você vê o petróleo, o barril chegou, a gente só está exportador de petróleo, abaixo de $30 o barril. Então, nós vamos sentir um impacto da queda do preço, que é provocado pela queda da demanda, com redução do crescimento da China. Então, respondendo também a sua pergunta, a China que estava crescendo por volta de 5% ou 4%, que era a previsão desse ano, se a queda do crescimento do PIB da China cair mais ainda, significa que a gente pode esperar que haja uma queda de cerca, como não estou falando aí para ajudar os ouvintes, de 20% a 30%. Mas é claro que a parte mais difícil de um administrador, de um economista, de quantificar e colocar números, que todo mundo quer quantificar e dizer qual vai ser o impacto, a receita, nos tributos, nas empresas, é que o coronavírus tem um impacto muito psicológico. Porque significa o seguinte, passada essa crise, e a gente não deve entrar em pânico, e se as pessoas reagirem de uma maneira proativa, positiva, se isso for possível no segundo semestre desse ano, talvez o estrago seja menor. Então, nós temos que estar vigilantes, cautelosos, isolados dentro de casa, mas temos que trabalhar até ficar isolado para poder essa crise ela passar o mais rápido no Brasil e no mundo, até aproveitando, aprendendo com a experiência que os outros países tiveram, para quem sabe essa previsão meia pessimista que a gente está falando de pelo menos uma queda de 30% dos negócios não aconteça. Então tem um aspecto muito psicológico que faz com que seja difícil a gente falar com muita certeza para os ouvintes qual vai ser o tamanho do rombo, qual o tamanho do estrago na economia brasileira e na economia mundial.
Até porque a gente não sabe como é que vai ser a reação das pessoas depois dessa tempestade, depois desse caos. Elas podem variar da manutenção de um clima que hoje, logicamente, é de muita tristeza, de muita contenção, mas pode também, como aconteceu logo depois do final da Primeira Guerra, explodir numa euforia. Ou seja, ser um período em que daí as pessoas elas acabem tendo uma sensação de um certo alívio pelo fato de o pior ter passado e daí ter um comportamento, inclusive em relação ao consumo, à movimentação da economia, que seja diferente. Realmente são cenários difíceis de serem traçados por vocês. Agora, eu ia perguntar ao senhor o seguinte, de todos os setores, quais foram os mais afetados aqui do Estado por essa situação, hein?
Nós temos dados do primeiro bimestre desse ano. As exportações de minério caíram, mas as exportações de minério caíram por motivos talvez de oferta. Se a gente fala em janeiro e fevereiro, alguma coisa já estava acontecendo que não foi provocada pelo coronavírus. Talvez seja um problema de oferta mesmo. Os outros setores, a gente pode dizer que o impacto deve acontecer agora, a partir de abril, maio, junho, porque comércio exterior, as transações acontecem, as compras são feitas 6 meses atrás. Nós, por exemplo, estamos recebendo, com os associados, nós como empresário do comércio exterior, nós estamos recebendo mercadoria agora da China, que foi comprada ano passado, em dezembro e novembro. Então, o maior impacto dessa crise, que se aprofundou agora em março, em fevereiro, março, no mundo inteiro e no Brasil, a gente vai sentir agora maio, junho, julho, provavelmente, e no segundo semestre desse ano. Mas, de qualquer forma, as importações do Espírito Santo, só para as pessoas entenderem, não tiveram, no primeiro bimestre, uma queda muito grande, foi cerca de 3,5%. As importações do Espírito Santo caíram 3,5%. E não caíram mais devido às importações de aviões, helicópteros, que cresceram muito no Espírito Santo esse ano. A gente faz importação de vários produtos, telecomunicações, a gente faz importação de vinho, e, na verdade, o que a gente sentiu é que atrasou muito a chegada, porque muitos navios acabaram assim, restringindo alguns portos na Ásia, estão restringindo alguns portos na Europa também. Então, o tempo de trânsito de chegar à mercadoria, e grande parte do comércio seria feito por navio, o tempo de trânsito da Ásia para cá poderia ser 50 dias, passou a ser 70, 80. Da Europa para cá, a gente vai começar a sentir impacto agora esse mês e no mês que vem. Então, nós temos que observar, quando fechar o mês de março, a gente vai poder ter números maiores. Mas a sua observação é muito boa. Tem um aspecto psicológico, as pessoas estão agindo. O Metropolitan, por exemplo, que é lá em Nova York, está oferecendo quem quer assistir ópera de graça para as pessoas ficarem em casa. A Berlim também está oferecendo, a Orquestra de Berlim, quem quiser assistir, assistir de graça. Então, o ser humano não vai ficar inerte em relação a isso. Vai saber, na hora que acabar a crise, oferecer talvez produtos mais baratos, vai talvez tentar fazer vender, ganhando com economia de escala, porque todo mundo vai perder um pouco de receita durante esses meses de março e abril. E nós vamos acreditar, quem sabe aconteça, sendo bastante otimista, uma retomada do mercado, da busca, do consumo, como você citou aí, depois da Primeira Guerra Mundial.
Marcílio, é uma pergunta que tem surgido, já tem uns dias aqui, quanto a esse, talvez não é nem da alçada do senhor, mas como o senhor acompanha diretamente, enquanto empresário também, é a questão dessa chegada dos navios, né? Chegada e partidas de navios estrangeiros aqui em nossos portos. Como é que está a fiscalização dessas tripulações que estão chegando por aqui?
Olha, essa também é uma pergunta, e eu andei conversando com alguns profissionais da área. Algumas notícias dizem que a fiscalização deveria ser mais rígida em relação a isso. Mas nós assistimos, por exemplo, na televisão, acompanhando um navio de turismo que chegou lá no Nordeste e que tinha uma pessoa infectada. Ele ficou a população inteira do navio, a tripulação toda, ficou em quarentena sem poder desembarcar no Nordeste. Então, eu estou confiante. Eu acho que as agências reguladoras, como a Visa, como o Ministério da Agricultura, que fazem esse controle de chegada de mercadorias também, de produtos do Brasil, eles têm todas as instruções, o Ministério da Saúde. Então, eu vejo de uma maneira positiva a atuação desses órgãos, e de modo para evitar que venha pessoas infectadas de fora e que possam contaminar a nossa população. Eu também assisti algumas críticas, disse que alguns passageiros que estão chegando em aeroportos e voos internacionais, a vigilância não está sendo tão 100% em relação a quem está chegando. Não sei se eles estão fazendo como fizeram nos países da Ásia, verificar se as pessoas têm a febre, apresentar algum sintoma que possa estar com coronavírus.
Essa informação.
Mas nós, como sociedade e como população, o que podemos é, de uma certa forma, exigir e cobrar que haja um controle bastante rígido. Eu estou otimista, eu acho que o governo Bolsonaro está tomando as medidas certas, está tomando as medidas para mitigar o problema no Brasil, mas o problema é tão grande, que vai depender da consciência de cada um de nós como brasileiros. Não é só o governo, nós temos que nos isolarmos, ficar em casa, afastar das pessoas. Depende muito de cada um de nós, de cada brasileiro, não só do governo e das agências reguladoras.
Só para a gente concluir essa nossa conversa, eu queria informar o seguinte: essa é uma das críticas que foram feitas numa entrevista anteontem com o Ministério da Saúde. Crítica não, uma pergunta que acabou se transformando numa crítica diante do fato de que os passageiros vindos da Europa e dos Estados Unidos não estão passando por nenhum tipo de controle por parte do governo brasileiro, por parte das autoridades de saúde. O ministro da Saúde, ele disse o seguinte, que não seria eficaz você fazer aquilo que, por exemplo, está sendo feito nos aeroportos alemães, em que as pessoas passam por máquinas de controle de temperatura. Ele disse, olha, muitas pessoas podem ter o vírus, mas não apresentam sintomas, e entre esses sintomas está a febre. Então, elas vão entrar no país de qualquer maneira. Mas daí alguém lembrou durante a entrevista que se a pessoa tiver febre, já é um sinal, já é um sintoma, e que ela poderia eventualmente ser monitorada de alguma forma pelo governo. Mas só para a gente complementar essa informação, queria agradecer muito aqui a participação do Marcílio Machado, presidente do Sindiex, responsável pelas exportações e importações aqui do Estado. Muito obrigado, Marcílio. Está de quarentena também aí, não?
Eu estou trabalhando em casa, remoto, estou fazendo o meu trabalho, liberei minha equipe, é que eu falo. Agora depende muito de cada um de nós. Eu, como brasileiro, amante desse país, eu acredito que a população, nós capixabas, vamos fazer o nosso trabalho, ficar em casa, que é melhor ficar em casa 20 a 30 Isso. dias do que ter consequências nefastas, piores, que esse vírus possa provocar. Brasileiros e capixabas, vamos colaborar, acreditamos em vocês, vamos acreditar na gente. Um abraço e um prazer estar falando com vocês.
Um abraço.